No segundo episódio desta temporada, a gente estava lá na Floresta Amazônica. Agora vamos para o sertão nordestino terminar nosso papo sobre direitos reprodutivos por hora por aqui. Chegamos na aldeia Brejo dos Padres, território indígena Pancararu, no município de Tacaratu, meu país, Pernambuco, onde os passarinhos são trilhas sonoras que abrem nossa ciranda. Esses cantos foram gravados por Bia Pancararu, que colaborou na produção desse episódio. E ela nos disse que os passarinhos gostam de rodear os pés das árvores de azeitona, que tem milhares por lá. Nosso terceiro episódio da temporada Justiça Reprodutiva, Parteiras Tradicionais, o Cuidado e o Aborto, é com Maria das Dores Silva Nascimento, mais conhecida como Mãe Dora. Apelido carinhoso que o povo Pancararu concedeu à parteira, que já realizou mais de 1000 partos nas aldeias. Eu sou Joana Soares.
E eu sou Raquel Baster. Vem para a nossa última roda dessas cirandas do cuidado.
Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Cirandeiras tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
A terra indígena Pancararu foi homologada em 1987 e está distribuída em 13 aldeias entre os municípios de Petrolândia, Itaparica e Tacaratu, próximo ao Rio São Francisco, no estado do Pernambuco. Mãe Dora cresceu na aldeia Brejo dos Padres, entre brincadeiras e trabalho.
Cresci na aldeia, indo para a roça, indo para a serra, tirar palha para fazer vassoura, ia vendendo Paulo Afonso. Né? E nesse período que eu ia para, chegava da serra que ia fazer, para fazer a vassoura, eu ia para a escola. Não dava tempo nem a pessoa almoçar, mas graças a Deus.
Mãe Dora se tornou parteira também de forma inesperada e parecida com Dona Benta, cirandeira do segundo episódio dessa temporada. Se tu ainda não escutou, vai lá. Aos 18 anos, já casada, ela estava na casa da cunhada, reunida com outras 5 mulheres. Foi ali naquela ciranda que tudo começou.
Foi um momento que eu não estava esperando, né? Que... eu estava na casa da minha cunhada e ela entrou em trabalho de parto. E mãe Chiquinha chamou para mim entregar uns lençóis que ela estava precisando. Terminou eu ajudando no parto.
Mãe Dora atualmente tem 67 anos, um filho de 37 anos e um neto de 15.
Assim como todas as parteiras que conversamos nessa temporada, esse ofício ou vocação, como elas gostam de nomear, é ancestral e familiar. Vem sendo passado por gerações. A mãe de Dora era parteira, a tia Quitéria também, então não foi tão difícil seguir esses passos. Mas foi mãe Chiquinha, referência entre as mulheres Pancararu, quem abriu os caminhos do partejar a mãe Dora.
Mãe Chiquinha era uma senhora aqui da aldeia, do Brejo mesmo, mas ela veio da aldeia Gitó. E ela quem fazia os partos aqui nesse lugar, aqui né? Nas aldeias, era mãe Chiquinha. Ela me achou, né? Porque eu não sabia que eu tinha essa vocação para ser parteira. E no momento que ela ficou me observando, os meus cuidados, né? O meu ajeitar da mulher, aí ela disse que eu dava para coisa, né? Até hoje estou nessa.
Com 40 anos de parteria, mais de 1000 partos na vida, Mãe Dora é hoje patrimônio vivo do estado de Pernambuco, título que recebeu em 2022 por sua trajetória de vida, por ser guardiã da cultura Pancararu e por manter a tradição acesa.
Assistente, curiosa, parteira do mato, cachimbeira, fazedora de emergência, são alguns dos termos utilizados pelas parteiras em Pernambuco para se referirem à sua prática de pegar menino. Partejar para a mãe Doura é um chamado divino.
É como se fosse assim um anjo mandado de Deus que chega e encosta assim nas parteiras para estar fazendo aquele trabalho tão bonito. Porque tem gente que diz que é Ave Maria, é muito feio uma mulher parindo. Eu acho uma flor divina, aquela coisa mais linda, desabrochando, para que vinha aí aquela criança naquele momento nas nossas mãos, né? Nas parteiras.
Em território Pancararu, muitas mulheres ficam em casa e cuidam das crianças. E os homens vão para a roça. Mas tem mulheres que também vão para a roça, são professoras na educação ou trabalham na área de saúde. Mãe Doura trabalha como auxiliar de enfermagem no posto de saúde de Tacaratu. Começou como agente de saúde e em 2005 iniciou o trabalho com as enfermeiras na UBS. Quando engravidam, as mulheres Pancararu gostam de parir em casa. Então o acompanhamento da gestante começa no pré-natal até o parir. Caso precise ir para o hospital, as parteiras acompanham.
Está grávida, ela já procura o posto de saúde, já procura a parteira, né? Eu fico no posto de saúde, ela já conversa comigo que não tá com 1 mês, 2 meses que não tá vindo a menstruação. Aí ali eu já faço um teste, que já tem um teste de gravidez no posto, a gente já faz. E naquele momento a gente já vai acompanhando, que ela vai fazer outros exames no laboratório, mas ali a gente já vai orientando. O médico já passa o que tem de passado, que vai fazer a parte dele, e a gente vai acompanhando até pós-parto, né? Antes, durante e pós-parto.
E essa forma tem sido usada para mulheres indígenas e não indígenas nas aldeias.
Aqui isso é indígena. Talvez tem um marido que é casado com uma que não é indígena, e a mulher também, mas ela já convive como indígena. E ali a gente faz o mesmo procedimento que na Índia faz não Índia.
Mas nem sempre a relação dos médicos no hospital foi harmoniosa com as parteiras tradicionais.
Já foi briga. Briga assim, que eu não sou de brigar, mas sou ficar insistindo, né? Que eles não... Ainda tem uns hoje que não tem respeito por as parteiras, não. Porque se a gente leva ao hospital porque tá precisando. Eu não vou ficar partejando uma pessoa 2, 3 dias. Eu tenho o meu momento de levar para o hospital. E eles, por que não trouxe mais cedo? Porque não tá precisando, agora que tá precisando. É. Mas agora tem uns que respeita muito. A gente fica na sala com eles, fica conversando, perguntando. Aí fica falando, eita, essa aqui é índia mesmo, essa índia não grita pra parir, não. Aí fica conversando, mas tem uns que fecham a cara que nem tem um rei na barriga.
O estado de Pernambuco conta atualmente com mais de 900 parteiras tradicionais, indígenas e quilombolas, no Programa Estadual de Parteiras Tradicionais. E a maior parte delas, cerca de 90%, atuam na zona rural. As parteiras estão nas comunidades apoiando o Sistema Único de Saúde, o SUS. Criado em 1993, o Programa de Parterias em Pernambuco é considerado uma referência nacional pelo desempenho de ações que buscam a melhoria do parto domiciliar como a qualificação para o acompanhamento da mulher em casa.
Em todos esses anos partejando, desafios aconteceram nos percursos de mãe Doura, mas também muito festejo à vida.
Mas o mais que me marcou foi um que eu estava junto com tia Ana e Bárbara, né, que são as duas parteiras, são da área do Jitó, que o bebezinho nasceu parado e abaixo de Deus e as forças divinas, nós conseguimos reanimar ele, né, com muito sofrimento. Passou, eram uns 30 minutos, ele molinho. E o pessoal na casa estava desesperado, chorando, dizendo que a criança tinha morrido. E no momento que eu pedi para a Tiana fazer um canto, Ela começou no ritual e eu peguei a criança e joguei nos braços dela. Aí, nesse momento, ele chorou. Aí, depois, teve uma grande festa, que ele foi pro rancho, né? Nós comemos carne, nós bebemos garapa, nós dançamos toré.
A festa do menino do rancho é uma tradição do povo Pancararu. Acontece em agradecimento a uma cura alcançada com a ajuda dos encantados, espíritos que agem como mediadores entre esse plano e Deus. Indica que algum garoto da aldeia foi protegido por um desses espíritos. O ritual costuma ocorrer durante um final de semana inteiro e envolve todos na aldeia.
São muitos rituais nos modos de vida e cultura Pancararu. O cântico que a comadre de Dora puxa durante esse momento de revivação da criança é ligado à tradição do partejá.
Tem o canto dos partejá, tem o momento que a gente, para limpar o ambiente, né, com as nossas ervas, né, com o campiô, para preparar o local onde a mulher vai partir.
Esse toante, puxado por Mãe Dora, tocando seu maracá, também é realizado durante o toré, uma espécie de dança onde é manifestada a força encantada. Na corrida do umbu, que ocorre anualmente nas aldeias Pancararu, a encantaria é personificada nos praiais, indígenas cobertos com fibras de caroá.
Vamos fazer um intervalo rápido aqui para te indicar o podcast Rádio Escafandro, mais um parceiro da Rádio Guarda-Chuva, rede brasileira de podcasts jornalísticos que o Cirandeiras entrou em 2023. O jornalista Tomás Caverini comanda o Escafandro, e cada episódio é uma investigação surpreendente com entrevistas inéditas e gravações em campo.
Oi! Eu sou Tomás Chiaverini e estou aqui para te convidar a conhecer o meu podcast que se chama Rádio Escafandro. Os episódios de Escafandro têm uma hora de duração, são tipo uns documentários em áudio, e a ideia é que a cada 15 dias os ouvintes façam um mergulho profundo num assunto diferente. A gente tem quase 100 episódios publicados e já falou de muita coisa, tentando fazer isso sempre de maneira instigante e inusitada. Então procura aí pela Rádio Escafandro no seu aplicativo de podcast, escuta, que eu acho que você vai gostar.
Uma mudança feita pelo programa de parteiras foi o acompanhamento mais próximo desde o início da gestação das mulheres nas aldeias, e utilizando a esterilização dos materiais, evitando assim o chamado mal de 7 dias, uma espécie de infecção bacteriana que dá logo após o nascimento de um bebê.
Não tem mais o tétano, né, na criança, que era o mal de 7 dias, que chamava. Quando dava o mal de 7 dias, ela já sabia que ia morrer, não tinha o que fazer, né? Mas através dos cuidados do material e de vacina e um pré-natal seguro, graças a Deus, aí.
Mãe Dora percebe que algumas medidas trouxeram um aumento na prevenção.
Mas conversa muito sobre a prevenção, né? Do usar preservativo, usar anticoncepcional, mas o que a gente orienta mais é usar preservativo. Para evitar não só a gravidez, evitar as doenças. Principalmente essas menininhas que vão para as festas, né? Que não tem cuidado, não tem parceiro certo. Mesmo que tiver, não está escrito na testa de parceiro certo, né? E as coisas que tem.
E o que também não está escrito na testa é o aborto que muitas mulheres passam. Mas como Mãe Dora explica, a escolha deve ser de quem vive a situação. E o mais importante é a mulher estar amparada por uma rede que a ajude a realizar o aborto de forma segura.
Eu não sou contra e nem também condeno ninguém que queira fazer um aborto. Agora, nesse caso, eu nem oriento ela a fazer e nem dar medicação. Eu deixo a escolha dela. Se ela fizer, né, se precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar. Agora, para mim dizer, faça, tome isso, eu não digo. Mas se precisar de ajuda, se está com um sangramento, se está do jeito que está, a gente socorre, leva para o hospital, faz alguma coisa. Não vou deixar morrer.
Paula Viana, pernambucana, enfermeira obstétrica, parteira e ativista dos direitos reprodutivos, que participa do primeiro episódio, conhece Dora e falou que ela é uma liderança espiritual na comunidade que seria provável que fosse ser contra o aborto por religião. Mas Paula ressaltou que os abortamentos estão no cotidiano de Mãe Dora, assim como de todas as outras parteiras que conversamos.
Mãe Dora ajudou uma mulher que necessitou fazer o aborto legal, mas foi rejeitada pelo hospital no Recife, que recusou fazer o procedimento.
Assim, porque a criança estava sem cérebro. E a gente correu atrás porque ela foi para o hospital, foi para Recife, ela, o hospital mandou de volta, dizendo que era para ainda para o juiz, não sei o quê, para ter autorização, para que fala. E eu ouvi naquilo, aí eu conversei com um cunhado dela, o que era que estava acontecendo. Aí ele disse que ela tinha ido, porque eu pensei que ela tinha ido já fazer. Aí ele disse que não, ela estava de volta, porque aí eu entrei em contato com o pessoal em Recife, e eles me orientaram e liberaram um carro. E ela foi lá para Cisantes, lá para o estado da Encruzilhada, que eu agora não sei como é o outro nome, e eles fizeram o procedimento.
Vamos aqui relembrar outra vez nessa temporada que até o momento, 2023, o aborto no Brasil é permitido em caso de risco de morte para gestante, anencefalia do feto, que é o que traz esse relato de Dora, e em gravidez decorrente de estupro. Não precisa de autorização judicial para essas situações de aborto legal. O que é necessário é que as equipes médicas estejam preparadas para fazerem acolhimentos e realizar o atendimento.
Triste que ela sofreu muito, porque a criança, ela correu atrás no início, que estava com uns três para quatro meses, a mulher já estava quase 7 meses. Aí foi muito sofrimento.
Um aborto que poderia ser feito desde o momento do diagnóstico de anencefalia para evitar riscos e todo esse sofrimento. O hospital que pode ter feito o atendimento, que Mãe Dora cita, é o Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, o CISAM, considerado referência no Recife em atendimento à saúde da mulher e no serviço de aborto legal. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2021, o CISAM acolheu, né, um outro caso de rejeição para um hospital em Santa Catarina, em decorrência do tempo avançado da gestação de uma menina de 11 anos que ficou grávida porque foi estuprada. E destacamos que não há previsão de limite de tempo gestacional para realizar aborto legal no Brasil. Mais uma vez, isso depende muito do atendimento no serviço de saúde.
Até o fechamento desse episódio, em agosto de 2023, ainda estava para ser julgada no Supremo Tribunal Federal a ADPF 442, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que propõe que o aborto possa ser realizado até 12 semanas de gestação, independentemente das circunstâncias. A expectativa era que esse julgamento ocorresse ainda em 2023. Como vimos em alguns casos apresentados nessa temporada, mesmo o aborto legal não é cumprido muitas vezes. Não bastam leis ou direitos no papel. Ainda tem que ter mais serviços, profissionais e instituições acolhedoras e éticas que cumpram os preceitos básicos de saúde. A criminalização por todos esses anos tem trazido consequências graves para todas as mulheres que provocam aborto ou que sofrem abortos espontâneos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 73 milhões de abortos seguros e inseguros ocorreram no mundo anualmente entre 2015 e 2019. E na América Latina, 3 em cada 4 abortos são feitos de forma insegura.
Isso quer dizer que essas mulheres morrem ou ficam com alguma sequela, o que nos remete a outro dado, que é a alta taxa de mortalidade materna, o Brasil tem como uma das principais causas justamente o aborto. E aí estamos falando mais especificamente de mulheres negras, indígenas, quilombolas. A partir da tese Racismo, Aborto e Atenção à Saúde, uma perspectiva interseccional, a pesquisadora Emanuele Góes apontou que a alta taxa de mortalidade materna é dividida de maneira desigual no Brasil, não só pelas regiões do país, mas também por classe e raça.
Essa temporada foi pensada sobre o aborto para que esse debate, que deve ser amplamente público, se achegue pelos interiores. E claro, sendo elaborado junto com as parteiras, com as quilombolas, com as mulheres, em todas as suas múltiplas culturas e sabedorias. Os cuidados sobre a abortagem deveriam ser o mesmo de dar à luz, em todos os sentidos, saúde, jurídico, social, como Mãe Dora mesmo ressalta.
Os cuidados é o mesmo que a gente tem com a mulher pare. Repouso, né? Vem ao posto de saúde para que precise tomar alguma medicação. Se ele tiver algum problema, tiver com bastante sangramento, se tiver sangramento com odor, né? Aí tudo isso tem que vir ao posto. Se ela está tendo febre, sentindo cólica, a gente orienta e vai lá sempre. Um médico para a visita.
As cirandas que são feitas aqui são conversas entre mulheres para todos. Assim como com as parteiras, sempre tem outra mulher acompanhando, aprendendo e trocando. E a gente sabe, a criminalização do aborto não impede de abortar, só mata mais mulheres. Não é uma questão só nossa aqui de cirandeiras, como bem vocês ouviram. Em todos os episódios, é uma realidade das mulheres. Tanto o aborto como o parto estão no nosso dia a dia.
Então vamos ao momento Pílula Descriminalizadora. Nesse último episódio, trazemos o projeto Mais Acesso à Informação em Serviços de Saúde Sexual Reprodutiva para adolescentes e meninas no Recife. É uma iniciativa da ONG Bloco A, em parceria com a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Saúde, com a Universidade de Pernambuco e a Universidade de Brasília. O grande objetivo é ampliar o acesso à informação sobre direitos reprodutivos, treinando e fortalecendo os profissionais de saúde da rede de atenção básica. Vamos ouvir Mariana Seabra, coordenadora desse projeto, que é de redução de danos.
O cenário que a gente encontra hoje no Brasil é de, a cada 30 minutos, uma menina de 10 a 14 anos tem um parto, né, violando, então, os seus direitos, né, de infância e adolescência, de passar por essa fase sem ter sido vítima de um estupro, porque nessa faixa etária toda a gravidez ela é entendida como fruto de um estupro, né, e portanto, essas meninas têm direito à interrupção da gestação. Já no Recife, esse dado, ele gira em torno, né, de 450 meninas por ano que vêm, então, a ter os seus bebês, né, que chegam a parir na cidade do Recife. Esse número é muito elevado se a gente pensar que nenhuma dessas gestações deveriam ter acontecido. É uma idade em que elas têm a conformação do corpo ainda acontecendo, né, o desenvolvimento, não tenha a maturidade puberal ainda para ter essa gestação. E, além do mais, o que a gente observa é que essas meninas têm acesso à saúde, né? Mais de 40% dessas meninas tiveram de 4 a 6 consultas de pré-natal no período que a gente analisou nos 10 últimos anos. Isso faz com que a gente tenha que ter políticas públicas mais robustas para enfrentar essa questão e levar a informação a essas meninas que elas têm direito à interrupção, né? E não só à interrupção, mas a uma saúde sexual, viver plenamente a sua saúde sexual e reprodutiva, né? E poder sair desse ciclo da violência em que elas se encontram.
Como a atenção primária em saúde é a que está em contato direto ali com a comunidade, ela é um pilar essencial para a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos. A consulta de pré-natal de uma adolescente de menos de 14 anos não pode ser vista como natural, invisibilizando a violência que ela sofreu ou o direito dela à interrupção legal daquela gestação. Por isso, o projeto busca promover o reconhecimento desse problema, fazendo rodas de conversas, educação sexual nas consultas médicas, nas escolas, porque muitas vezes a própria sociedade normaliza a gravidez na adolescência, colocando-a como um descuido.
Com as mulheres acessando mais serviços e conhecendo mais os seus direitos, elas morrem menos. Bem como ter profissionais de saúde qualificados e capazes de reconhecer situações que se enquadram nos preceitos legais de aborto no Brasil, ou mesmo naqueles casos que não se enquadram, mas que se tem possibilidade de atuação para evitar que a mulher se coloque em risco. Precisamos reverter esse cenário no Brasil, que tem o aborto inseguro como a quarta maior causa de morte materna. Sabemos que o aborto, quando feito de forma segura, é um procedimento quase sempre simples e sem complicações.
Diante disso tudo que vimos nesses 3 episódios da temporada sobre justiça reprodutiva, trabalhar aqui com informação, trocas e diálogos com mulheres que cuidam de outras mulheres em várias partes do país é expandir a redução de danos. Tivemos o apoio do edital Futuro do Cuidado e esse episódio contou com a colaboração de Bia Pancararu, lá na aldeia. A edição de som dessa temporada é de Fernanda Carvalho. Não deixem de escutar os 2 primeiros episódios com outras parteiras do Amazonas e Mato Grosso. São oportunidades de acessarmos mais conhecimento sobre vida, nascimentos, aborto e nossos direitos.
A gente dedicou toda essa temporada à parteira quilombola Florentina Pereira dos Santos, a Dona Flor, que faleceu em agosto de 2023, enquanto a gente produziu os episódios, e deixou espalhadas sementes de cuidado na comunidade do Moinho, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Até breve, minha gente.
Um cheiro.
I see.